Quando a gente fala que a mudança começa nas pessoas, eu acho importante também a gente desconfigurar um pouco essa ideia de pessoas somente como consumidores, né? Então, quando a gente fala, a mudança começa nas pessoas. Não, começa no dono da empresa, no político, no empresário, no dono da confecção. Então, assim, todas essas pessoas também têm um impacto muito grande no sistema.
Todos os dias, toneladas de lixo têxtil chegam aos aterros sanitários. Sem falar de toda a energia gasta com a produção e distribuição de roupas e na contaminação da água. A moda gera muito lixo e é sobre isso que eu converso hoje com André Carvalhal. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. O André já trabalhou na área de marketing e criação de marcas brasileiras. Hoje ele é escritor, consultor e especialista em sustentabilidade. Ele é autor dos livros A Moda Imita a Vida, Moda como Propósito e o livro finalista do Prêmio Jabuti, Viva o Fim. Mais recentemente, ele lançou Como Salvar o Futuro, pela Companhia das Letras. No livro, ele traz reflexões de como habitamos o mundo, fala sobre a nossa relação com a natureza, com o consumo e com as pessoas. André, seu quarto livro chama Como Salvar o Futuro. Foi lançado aí no meio da pandemia e no livro você fala muito sobre o cancelamento do futuro. O que você quer dizer com isso? Fiquei intrigada.
Olá, bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho dessas ideias. Esse livro surgiu de uma vez, assim, uma viagem minha, lembrando de quando eu era pequeno, que a gente tinha ótimas esperanças para o futuro, né? Assim, a gente achava que o futuro ia ser brilhante. Quantas vezes eu ouvi isso? E, na verdade, a gente chegou agora no futuro, né? A gente que é adulto, que é grande, e a gente só escuta falar de catástrofe, devastação, né? A pandemia, eu acho que acelerou e piorou uma série de processos, mas acho que a gente, de lá para cá, começou a se dar conta dessa possibilidade real do cancelamento do futuro. O que eu quero dizer com isso? A gente, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, para falar a verdade, vem usando muito mal o nosso planeta. E a gente depende dele, a gente depende da natureza, a gente é a natureza. Mas a gente vem consumindo recursos de forma muito inconsciente e a gente vem deixando rastros e promovendo impactos que podem causar danos irreversíveis. Inclusive pandemias como a própria pandemia que a gente está vivendo agora. A gente, né, tem fontes que dizem que ela é um resultado dessa má gestão, dessa nossa má interação com a natureza. Então, o cancelamento do futuro, em termos práticos, né, e objetivos, ele tem a ver com isso, com a gente estar colaborando para criar condições que inviabilizam a permanência da nossa espécie aqui no planeta. Porque antes a gente falava do fim do mundo, a gente falava como se o mundo fosse explodir, como se o planeta fosse desaparecer. A gente tinha essa ideia um pouco lúdica, né, e romântica. Mas, na verdade, o planeta ele vai continuar aqui. Né, apesar de tudo, ele é muito mais forte que nós. Então, eu tenho propagado muito essa mensagem sobre o fim do futuro, né, e não o fim do planeta, né, o fim do mundo. Eu acho que tem essa diferença.
É muito legal. E, André, agora puxando para essa edição da Gama, né, que a gente fala de lixo, e também falar com você de moda, que é um tema que você cobre há bastante tempo, cada dia toneladas de lixo têxtil aí chegam aos aterros. Isso tem a ver, eu penso, com a maneira como a moda é produzida, descartada e também com consumo excessivo. Aí eu te pergunto, o consumidor ele pode colaborar para quebrar esse ciclo ou somente ações maiores do poder público podem resultar em algum efeito? Como é que a gente consegue ver isso?
Isso realmente é uma realidade que você falou. Os números da indústria da moda eles são assim, bem assustadores. Né? Assim, 4.400 peças são feitas por segundo no mundo, isso dá 383 milhões de peças por ano. É uma quantidade absurda e o descarte ele é absurdo também. Então a gente tem de lixo têxtil, assim, de algumas notícias, né, que a gente recebe de lixo têxtil, um caminhão por segundo sendo também descartado, com resíduos, né, que sobram do processo de produção. Tem um dado também muito chocante da Ellen MacArthur Foundation, que é uma associação que fala sobre economia circular, que a gente vai abordar isso aqui. Ela fala de 500 bilhões de dólares de peças, em valor, né, de peças que são descartadas por ano. Então, o número ele é muito absurdo. E aí a gente entra nessa questão, né, do individual e do estrutural. Sim, eu acredito muito em mudanças individuais, eu acredito muito que a transformação ela começa em pessoas. Eu acredito que a gente tem participação nisso das mais diversas formas. A gente pode aprofundar nisso também. Mas quando a gente fala do consumo, o nosso consumo ele aumentou muito. A gente também tem uns dados de tipo o que algumas décadas atrás era a quantidade de peças de um guarda-roupa de uma pessoa a vida inteira, hoje a gente consome por ano. Então a gente foi aumentando muito a quantidade das nossas peças do nosso guarda-roupa e, consequentemente, diminuindo a quantidade de uso, né, usando menos vezes e descartando mais. E mesmo quando as pessoas não descartam, porque existem, né, existem algumas culturas, né, a cultura do apego, então tem gente que vive a vida inteira com um monte de roupa dentro do guarda-roupa que nunca usou. Mas mesmo assim, isso é um problema, porque tem, olha a história do caminhão que eu acabei de falar. Essas roupas, elas geraram lixo também para serem feitas, né? Então é importante a gente entender. Tem as pessoas que não jogam fora, que doam, né? Mas de alguma forma, também você está produzindo e consumindo coisas além da sua capacidade. E tem as pessoas que jogam fora e que jogam fora sem noção, sem saber como. A maior parte das peças vão parar em aterro sanitário de forma despreparada, enfim. E isso tudo, eu acho que traz uma responsabilidade para a gente, sim, de pensar, de questionar. Eu preciso realmente disso? O que que eu tenho, né? Assim, por que que eu estou comprando? O que que está me motivando? A gente tem toda uma indústria, né, que incentiva as pessoas a trocarem de roupa a todo momento. Antigamente eram duas coleções por ano, então a gente achava que duas vezes por ano a gente tinha que trocar de roupa, né, quando vinha primavera, verão, outono, inverno. Agora as marcas lançam produtos e coleções diárias, né? Então, assim, é quase como se a mensagem fosse todo dia você precisa comprar uma roupa nova. Então, existem coisas muito fortes, né, estruturais, que fazem com que a gente viva esse ciclo de hiperconsumo, mas eu acredito muito que a gente também possa ser um pouco mais consciente, e questionar se realmente precisa daquilo, questionar de onde aquilo foi, de onde veio, como foi feito, porque além da devastação do planeta, também existe muita coisa no âmbito social, né, na indústria da moda que é desestruturado, né? Então, muitas coisas sendo feitas com condições análogas ao trabalho escravo, né? Com subemprego, mão de obra subqualificada e né? Muito mal paga. Então, assim, tem toda uma coisa que vai se desestruturando, né? E se entrelaçando e que na ponta, né? A gente vê essa roupa, né? Que é vendida, né? E que é descartada ou não. Mas eu acredito muito no papel do consumidor, sim. E acho que esses são alguns caminhos, sabe? Questionar o consumo, questionar as marcas, questionar os processos. Acho que é um pouco por aí.
Não é um pouco contraditório falar em consumo consciente quando, na verdade, a solução seria as pessoas pararem de comprar, né? Esse discurso, também os novos produtos que nascem desse discurso, não incentivam o consumo também, né? Agora embalado por uma questão, ah, esse produto ele é mais legal por causa disso e daquilo.
Bom, eu costumo falar muito que não existe consumo consciente num mercado que é inconsciente. Eu já rodei, né, por esse mercado das mais diversas frentes, já tive na indústria, já tive na academia, já tive em marcas, já vi muito, né, do que acontece, entendo muito como acontece e sei que a gente ainda está caminhando, né, nível a algo que possa ser mais consciente, mais sustentável, que gere menos impacto, enfim. E aí eu acho que tem também uma questão por trás disso, que é você fazer as coisas de um jeito melhor, né? Procurar se comprometer com o consumo que gere menos impacto, mas não reduzir a quantidade, né? Então você tem sei lá, produtos que são feitos, né, de forma mais respeitosa e tal, mas o estímulo ao hiperconsumo, ao estímulo, né, a essa velocidade, a essa compra muito volumosa, ela ainda é o que mantém a maior parte das marcas. E aí essa conta não fecha, porque assim, tudo gera algum tipo de impacto, né? Quando a gente fala de consumo consciente, surgem alguns mitos, né? Assim, primeiro, então, consumo consciente é aquilo que não gera impacto no meio ambiente. Não existe isso. Qualquer coisa que é produzida gera algum tipo de impacto no meio ambiente. Ah, consumo consciente tem a ver com quantidade. Também, isso é um julgamento de valor que também é muito difícil de ser feito, né? Porque o que é muito pouco para mim, para você, para uma outra pessoa, pode ser completamente diferente. Então, eu costumo dizer, eu costumo trabalhar muito com consumo consciente pelo viés da consciência e da informação. Então, assim, eu entendo o que é aquilo que eu estou consumindo, eu entendo o impacto que aquilo dali causa no meio ambiente, e eu opto por consumir aquilo. Então, eu acho que o ideal do consumo consciente seria esse, né? Obviamente, a gente ter opções melhores e tal, mas a gente ter essa corresponsabilidade, de que as marcas falem dos seus processos. Né, melhorem, procurem sempre melhorar, mas as pessoas tenham a consciência também daquilo que elas estão comprando. E essa também não é uma realidade, porque não é interesse, né, do mercado, de grande parte do mercado, que as pessoas entendam o que que elas estão comprando, né, de onde aquilo é feito, como que aquilo dali foi feito. E isso é o que eu quero dizer também sobre o consumidor ser consciente no mercado que é inconsciente, um mercado que depende de muitos volumes, que depende, né, de todos esses caminhões, né, de roupas que são produzidas, ele dificilmente, né, vai ser consciente nesse nível que a gente fala, sabe? Ou que a gente tem expectativa.
E agora, pensando em estratégias para lidar com esse lixo, você acha que essa ideia de economia circular, de reutilização e reciclagem de materiais pode colaborar para esse futuro mais consciente que você menciona?
Sim, eu acho que quando a gente fala, né, dessas mudanças que elas precisam ser sistêmicas, né, acho que também é importante aqui não ficar uma mensagem de que a responsabilidade é só do consumidor, né? Assim, o consumidor ele precisa ser mais consciente, mas o mercado ele precisa oferecer melhores opções, né? Ele precisa se transformar e precisa ir além de produtos únicos ou de coleções cápsulas, que é o que a gente tem visto muito, foi o que você acabou de me perguntar. A gente vê nas marcas, né, assim, ah, essa coleção sustentável, coleção verde, coleção não sei o quê. Então a gente vê, né, esses rótulos, né, essas coisas que vão surgindo e vão sendo cooptadas pelo capitalismo, pela indústria, né, por todo esse mercado, para vender esses produtos, e na verdade eles não estão resolvendo o problema, da indústria, né? Eles estão criando talvez melhores soluções, mas o impacto que isso tem é muito grande. Então, por isso também que o consumidor ele tem responsabilidade, mas ele sozinho ele não consegue fazer. E aí hoje o que tem se apresentado, né, de alternativa mais eficaz para a mudança sistêmica é de fato essa virada de chave dessa lógica que era linear, da gente pensar, então eu vou produzir, eu vou extrair matéria-prima, sem me importar, né, com a quantidade, com a durabilidade, né, enfim, com a quantidade, né, o estoque, o inventário dessa matéria-prima. Então, eu vou lá, eu produzo, eu extraio combustível fóssil, eu planto, eu faço um monte de coisa e eu não estou nem aí para o impacto disso. Eu produzo muita coisa, eu produzo as roupas, né, a matéria-prima, depois os produtos, boto para vender e um beijo, tchau, depois eu não quero saber. E aí eu volto para o ciclo, pro início do ciclo, produzo mais, compro mais e vou fazendo, e você vai só jogando, né, no mercado coisas que extraem recursos para serem produzidas, você produz e joga aquilo. Essa é a lógica linear que a gente conhece hoje. A lógica circular, ela tem como principal objetivo diminuir esse primeiro acesso, essa primeira extração, que de fato é o que ocasiona, como eu falei no início da nossa conversa, essa nossa má interação com a natureza, essa interação irresponsável, né? É o que polui, é o que enche de agrotóxico, é o que devasta, né? É o que faz um monte de coisa. Então, a economia circular, ela tem como primeira filosofia, né? Assim, primeira premissa, é reduzir a extração daquilo que é novo e pegar coisas que são tidas, né, ou vistas como no final da sua vida útil, né, e fazer com que essas coisas elas voltem para o início do ciclo novamente. E aí você trabalhando nesse ciclo fechado, né, assim, nessa roda, né, infinita, você reduz a necessidade de extrair mais matéria-prima. E aí, quando a gente fala disso, tem muitas opções. Então, a reciclagem é uma dessas formas. Então, você pega um caminhão de roupas, né, que, sei lá, foram descartadas, foram para o lixo ou tem algum defeito, você recicla tudo aquilo, transformando numa roupa nova, né? Primeiro numa matéria-prima nova, numa base, um tecido que depois vira roupa. Mas você pega aquela roupa no final e transforma. Tem outras formas. Então, o brechó não deixa de ser também uma lógica circular. É a roupa que eu não quero mais, ela vai ser vendida, emprestada, alugada, ela vai para uma outra pessoa. E isso sim é uma mudança, né? É bastante sistêmica e algo que vai ser bem impactante. Some a isso, né? Toda a economia, né? De emissão de CO2, de água, enfim, de plantação, de agrotóxico. Então você tem milhões, né? De outras variáveis, né? Que também vão sendo alteradas, que vão sendo economizadas. E tem algo também que é muito importante, que é a redução do lixo, que também é um grande problema. Descartar qualquer tipo de coisa hoje é um problema, porque a nossa taxa de reciclagem no Brasil, ela, assim, é ínfima, né? Assim, quando a gente fala de taxa de reciclagem de tudo, né? Não chega nem, sei lá, 3, 4%. Quando a gente fala de roupa, é um número que talvez não chegue nem a 1%, seja um percentual ainda. Não é só a reciclagem como alternativa, mas também a gente precisa parar com essa coisa de descartar tanto, né? De jogar tanto dinheiro fora e de gerar tanto impacto ambiental. E aí, enfim, por quê? Porque quando as roupas elas vão para aterro sanitário, elas continuam gerando impacto. Então, enquanto elas apodrecem, elas emitem gases também que são completamente nocivos, elas também poluem o solo. Dependendo de onde elas estão localizadas, elas contaminam até o lençol freático, que está por baixo desse solo. Então, você tem esse problema do lixo todo depois, né? Que acaba sendo também solucionado com a economia circular. Então, ela é muito positiva por isso, porque ela minimiza os impactos no início e minimiza os impactos no final do ciclo, transformando, né, de fato, né, da linha, digamos assim, né, e aí transformando essa linha num ciclo.
E André, desde o Moda com Propósito, o que que você viu mudar aí no consumidor, no acesso que o consumidor tem à informação e no quanto ele cobra, assim? O que que você percebe e o quanto as marcas têm que realmente ficar atentas a isso, porque de fato é um tema que está aí no debate?
Hoje eu vejo muitas forças atuando nisso. Eu acho que a internet e, enfim, né, toda essa revolução digital que a gente passou, que hoje favorece, enfim, autopublicação, né, informações, né, circulando e tal. Eu acho que tudo isso contribuiu muito para essa expansão de consciência dos consumidores. Eu vejo que muitas coisas que ninguém sabia, né, assim, eu trabalhei dentro da indústria durante muito tempo. E eu não tinha noção de muitas dessas coisas que eu estou falando com você. E foi muito louco, assim, eu saber dessas coisas fora das marcas que eu trabalhava, né? Assim, eu comecei a receber essas notícias pela imprensa. Então, caiu um prédio lá do outro lado do mundo com trabalhador escravo, ou um rio, né, foi contaminado, pessoas começaram a morrer por conta do uso de agrotóxicos. Eu comecei a receber essas notícias e de fora. E, inclusive, foi isso que me motivou a escrever esse livro Moda com Propósito. Mas hoje eu vejo que essas informações elas estão cada vez mais para a gente está aqui falando sobre isso agora, né? Assim, cada vez mais as pessoas estão falando sobre isso. E eu acho que essa consciência ela está chegando cada vez mais no consumidor. E isso tem impactado muito a transformação. Assim, eu vejo muito as pessoas falando, perguntando, questionando. Eu vejo essa pauta crescendo cada vez mais. E a gente vê também nitidamente crescer o número de marcas que estão buscando fazer ações mais propositivas. Não importa, né, se bem ou mal intencionadas, né, assim, mesmo que seja greenwash e tal, não que eu esteja defendendo isso, mas a gente vê esse crescimento, né, assim, das marcas falando sobre isso, o mercado, as pessoas. Então, eu vejo que isso é cada vez maior. E a gente tem dados, né, da indústria que fala. Então, por exemplo, o mercado de resale, né, que é de brechó, que a gente chama aqui de brechó, ele hoje cresce muito mais do que o mercado de roupa nova no mundo inteiro. Então, isso mostra um pouco dessa consciência. E eu acho que outra força também que atua muito nessa mudança de comportamento do consumidor é também a crise financeira, né? Então, eu acho que muita gente foi para esse lugar de comprar roupa usada, vender roupas. Então, a gente também tem hoje os sites, os aplicativos, onde as próprias pessoas podem trocar suas roupas, vender, passar para frente. Muita gente tem feito disso uma fonte de renda, de complementação, de complemento de receita. Então, acho que essas possibilidades, esses novos caminhos, eles estão surgindo cada vez mais e mostram um pouco dessa mudança do comportamento do consumidor, que eu vejo que é muito motivada por essa consciência que tem se expandido, dessas notícias que têm chegado cada vez mais a um número maior de pessoas e também a essa crise, né? Essa restrição financeira que também tem, enfim, impactado cada vez mais pessoas.
E André, para finalizar, eu queria saber o que você aprendeu com pessoalmente aí, fazendo esse livro, Como Salvar o Futuro. Você fala de uma reconexão com a natureza, você fala desse tipo de coisa, assim, me fala um pouco o que isso te trouxe.
Então, para mim, o maior desafio desse livro, e esse livro, ele, assim, todos os meus livros, eles surgem muito de inquietações e, né, como eu falei lá no início, contei como ele surgiu, e eu sempre vou em busca de aprendizado. Eu escrevo para aprender, né? E essa primeira pergunta que você me fez sobre a questão do individual, do coletivo, eu acho que foi assim, a minha pulga atrás da orelha ao longo do livro inteiro, porque eu acho que quando a gente fala do individual versus o coletivo, tem um perigo muito grande da gente jogar toda a responsabilidade no consumidor. E até aqui, enquanto eu estou falando com você, eu estou pensando ao mesmo tempo, eu falo assim, meu Deus, não posso ir embora sem deixar de falar que a culpa não é das pessoas, a responsabilidade não é das pessoas somente. Então, eu fiquei ao longo do livro inteiro, né, dividido nesse lugar. Como é que é? E eu acho que talvez esse meu maior aprendizado, o meu maior aprendizado tenha sido de fato isso, que é um processo de corresponsabilidade. Quando a gente fala que a mudança começa nas pessoas, eu acho importante também a gente desconfigurar um pouco essa ideia de pessoas somente como consumidores, né? Então, quando a gente fala, a mudança começa nas pessoas. Não, começa no dono da empresa, no político, no empresário, no dono da confecção. Então, assim, todas essas pessoas também têm um impacto muito grande no sistema. Então, por isso eu gosto de falar muito sobre as pessoas terem importância, né? São pessoas que ajudam a votar ou barrar políticas públicas, têm uma importância muito grande nisso, não somente como consumidor. E tem uma responsabilidade muito grande da indústria, né? Ou sei lá, do sistema. Essa lógica que eu falei mais cedo também, da obsolescência programada, das coleções, dessa ideia de que toda hora você tem que mudar de roupa, as tendências que precisam mudar a todo momento. Toda essa lógica ela precisa mudar. A forma como a gente faz, não só o que a gente produz, mas como a gente produz, como a gente comunica, como a gente vende. Tudo isso precisa mudar, né? Então, assim, sistemicamente muita coisa precisa mudar também. Mas essas coisas elas estão combinadas, né? Porque também esses sistemas, né? A indústria, o mercado, a política e tal, não são entidades espirituais, né? São lugares feitos por pessoas, formados por pessoas. Então, essa consciência que eu falo bastante nos meus livros, dessa expansão de consciência, essa tomada de consciência, que eu acredito muito que vem pela informação, vem pela educação, ela precisa se disseminar, né, por todos os lados, né? Nas pessoas, né, em pessoas de todos os tipos, né, estejam elas dentro ou fora da indústria da moda. Então, acho que isso foi, o que ficou muito forte para mim no final do livro. Eu comecei, muito com esse, tentando tirar essa prova, sabe? O que que é, mas o que que é? São as pessoas, é o sistema, que eu acho que é uma pauta assim bem viva hoje em vários lugares. Então, eu comecei o livro com isso e cheguei, eu acho, no final com esse aprendizado. E acho que esse aprendizado traz como consequência uma série de coisas, né? A reconexão com a natureza, como você disse, que inclusive é o último capítulo do livro, mas eu acho também que traz um novo olhar, até mesmo para as nossas relações. A gente é como se a gente tivesse levado essa lógica do efêmero, do fugaz, do volume, do descartável, a gente dá velocidade, dá aceleração, dá quantidade. A gente, né, se a gente reparar, a gente pratica isso em outras áreas da nossa vida também, não só na moda, não só no consumo de bens, porque isso também acontece em consumo de um monte de outras coisas, né? A gente também está falando aqui da indústria da moda, mas tecnologia, eletrodoméstico, né? Se a gente falar de lixo relacionado à alimentação, a quantidade de coisa de lixo que é produzido. Então, assim, tudo, né, gera os seus impactos. E eu acho que isso impacta muito também nas nossas relações, em como a gente se relaciona com as pessoas, de como a gente se relaciona com aquilo que é importante para a gente. Então, acho que tem muitas consequências positivas dessa virada de chave e dessa tomada de consciência. Então, eu acho que, sei lá, o aprendizado ele é infinito, né? Eu acho que quando você puxa uma coisa, você vai indo para outra, 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 mas acho que talvez eu traria isso aqui para encerrar como que foi mais forte para mim.
Ótimo, muito bom te ouvir, André. Obrigada.
Imagina, eu que agradeço. Obrigado a vocês.
No site da Gama você encontra outros conteúdos sobre o tema da semana, que é lixo. Tem uma turma de empreendedores que estão ganhando dinheiro com lixo. Uma reportagem sobre o surpreendente aumento no consumo de marcas de luxo e também na produção de lixo durante a pandemia. E uma entrevista com Carlos Silva Filho, diretor-presidente da Abresp, uma associação das empresas que fazem administração do lixo no país. E se você gostou desse podcast, eu te convido a entrar no site e em diferentes plataformas como Spotify e ouvir as edições anteriores. A gente tem nomes como Fernanda Lima, como Ailton Krenak. E muita gente legal para você ouvir. Com roteiro e edição de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem. A edição de som é do Maurício Abade.